Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia. Ano novo, vida nova, neste caso, programa novo. Tenho o privilégio de poder dar a voz a um desafio partilhado. Primeiro atirei a primeira pedra, depois veio o retorno, a resposta por parte do professor Mamed Albuquerque com uma contraproposta, e que resultou neste programa que, a partir de hoje e sempre em cada mês, 3 sábados por mês, falarmos de medicina ou de arte. E por isso é que o programa se chama mesmo Medicina e Arte, que tem a supervisão do professor Mamed Albuquerque, que é um conceituado médico, ortopedista, que está mercado, o mundo conhece-o mais na peritagem de acidentes de trabalho, eventualmente mais recentemente, mas também é um apaixonado, um amante pelas questões da arte, e é sobre tudo isso que nós vamos falar. Professor, vamos começar talvez pelo princípio. Se calhar o princípio, antes da medicina, veio a paixão pela arte, ou foi ao contrário?
Bom dia. Foi ao contrário.
Primeiro a medicina, depois veio a paixão.
Primeiro a medicina, pronto. Eu licenciei-me em medicina, pronto, durante a fase da minha licenciatura e durante, enfim, a minha juventude. Foi a medicina e foi o desporto, não é? Nessa altura a arte ainda não existia, pronto. Eu praticamente era ávido para o desporto, pratiquei quase todos os desportos e depois fixei-me no judo, não é?
Pronto. Sempre em Coimbra?
Sempre em Coimbra, especialmente em Coimbra. Foi em Coimbra que eu descobri o judo, não é? Fui amigo do Kobayashi e tudo aquilo, e tive alguma influência na criação do judo e dos diversos dojos da Associação Académica de Coimbra. Pronto. Cheguei, inclusivamente, a ensinar judo. Foi a minha primeira profissão remunerada, ensinei judo, já no fim do meu estudo de medicina, pronto, que era um desporto alternativo. E quando cheguei ao fim do meu curso de medicina, eu praticamente passava 3 horas com o kimono vestido. Uma para treinar e outras 2 para ensinar as classes infantis e femininas da Associação Académica, pronto. Nessa fase cheguei a ser professor de judo do Estado de São Luís Gonzaga, mas depois veio a tropa. E quando veio a tropa, enfim, tudo isso se desmoronou, digamos.
Mas a tropa veio já com o curso de medicina concluído?
Já com o curso de medicina concluído.
Então vai para a tropa.
Porque
já
naquela altura esperava-se que nós...
Vamos localizar no tempo. Estamos a falar naquela altura...
Em 1969.
Estamos a falar da crise de 69 em Coimbra.
Que eu acabo, portanto, o meu curso e inicio a minha atividade como médico. Não havia ainda o Serviço Nacional de Saúde, porque, enfim, tive um contrato para trabalhar na medicina legal. Fiquei à espera da entrada no Serviço Nacional de Saúde, era 1969, e então tornei-me assistente da Faculdade de Medicina Legal.
Então, onde é que a tropa entra aí?
A tropa em 70, que interrompe as minhas atividades.
Profissional?
Profissional. Vou para a tropa, para Moçambique, para Moeda, não é? Pronto, inclusivamente. Estive na enfermaria de setor, na altura, enfim, numa fase muito complicada da guerra, em que já havia muitos feridos de guerra, não é? Pronto. E aí faço, enfim, o papel de ajudante de cirurgião, porque eu já tinha começado ou iniciado a minha atividade hospitalar como médico ortopedista, iniciado a especialidade de ortopedia.
Uhum.
Venho em 1974 de Moçambique.
Por isso, 4 anos na guerra?
Tive 4 anos na tropa, 2 dos quais na guerra. Portanto, entre 70 e 72, em Mafra, Caldas da Rainha, portanto, como médico militar, e depois em 72 embarco para Moçambique, onde fiz primeiro Moeda, depois Marrupa e depois Nampula. A fase mais dramática da minha estadia em Moçambique foi em Moeda, na enfermaria do setor, não é? Pronto. Em que tínhamos já muitos feridos de guerra, Lembro-me que caiu o Noratlas com gente lá dentro, houve um erro das cartas. E a moeda era um planalto.
Estamos a falar de um helicóptero, não é? O Noratlas.
O Noratlas era um avião.
Um avião
de grande capacidade de transporte de géneros e que trazia consigo meia dúzia de pessoas lá dentro, não é? Pronto. E então fazia muito nevoeiro sobre o planalto e a carta estava errada e eles batem no topo do planalto, explodiu o Noratlas. Enfim, nós saímos a socorrer quem lá estava, efetivamente aquilo incendiou-se, as pessoas correram para o mato, mas de certa forma já completamente incendiadas, e quando nós encontramos estavam carbonizadas, não é? Pronto.
Seja,
e lembro-me
que
em agosto de 1972 nós tivemos qualquer coisa como 30 feridos de guerra na enfermaria de setor, e que uma das sessões cirúrgicas tivemos 48 horas na sala de operações. Só interrompíamos para descansar, pôr as pernas ao alto, e era introduzido lá, portanto, os alimentos para a gente se alimentar e poder continuar aquela sessão. E foi uma sessão extremamente cansativa.
E estamos a falar de salas que não têm nada a ver com as salas de hoje.
Certo, mas já tinha alguma asepsia, já tinha alguma... Pronto, porque tínhamos uma enfermaria de setor, com alguma qualidade. Moeda era uma super fortaleza, não é? Pronto. Tinha engenharia militar, tinha aviação, tinha caças, tinha helicópteros, tinha tudo isso. Portanto, nós vivíamos dentro do arame farpado, mas numa super fortaleza. E a enfermaria de setor já tinha muito boas condições de asepsia.
Ou seja, como hoje... Então, depois vem para Coimbra, volta para
Portugal. E depois, pronto, em 74, 74... desemboco em Portugal.
Antes, depois,
no início de 74. Passa a disponibilidade uns dias antes. Acho que ainda em abril, não é? Pronto. Logo a seguir acontece o 25 de abril, é curioso. Pronto, houve essa coincidência. E então, nessa altura, um bocado já desfasado e destreinado de judo e coisas assim, começo a virar para a arte também, não é? Então, medicina e arte constituem as minhas duas grandes
paixões.
E aquilo que me calhou, que eu não escolhi, é curioso. E então desenvolvi-me sob o aspecto cirúrgico, sob o aspecto técnico, em dois grandes projetos, que é o projeto do professor Norberto Canha, que cria a ortopedia em Coimbra, não é? O professor Norberto Canha é um belíssimo cirurgião, não é ortopedista, mas cria uma enfermaria de ortopedia. Nós chegámos a ter qualquer coisa como 240 camas. Éramos um hospital dentro do hospital. Com todas as valências.
Ainda no hospital velho, junto à universidade.
Ainda no hospital velho, mas depois transitamos para o novo, não é? Pronto.
Acompanhou, digamos, esse processo.
Exato. Onde temos muita parte importante de enfermarias em celas, não é? Nos pavilhões de celas.
Sim,
exato,
celas,
pronto. Belíssimas unidades, 30, 40 camas, com uma sala privativa, com muito boas condições, não é? Pronto. Que permitia uma eficácia que não tem aquele mega hospital que hoje temos, não é? Pronto, que é uma grande confusão. A enfermaria de ortopedia e ortopedia está dispersa em todo o hospital, especialmente pelo Covid, quer dizer, é efetivamente, não tem nada a ver com esse serviço em que eu trabalhei, pronto, das tais 240 camas.
E que hoje está desmantelado.
Está desmantelado, completamente desmantelado.
Ou seja, pelo pouco que me está a dizer, já percebi que é contra aquela separação dos covões.
Sim.
O encerramento dos covões não faz sentido.
Eu lembro-me que o meu curso lutou arduamente para que fosse criado em Coimbra um hospital civil. Nós lutámos, nós alunos da altura, porque sentimos que era importante que houvesse depois para os jovens licenciados e que eram os novos médicos, duas carreiras, uma carreira universitária e outra carreira civil, que era importante haver duas carreiras, inclusivamente unidades hospitalares quanto a mim, eficazes e facilmente geríveis, e numa grande confusão. Bem, eu posso estar a ser injusto, enfim, nisso. E também sou, de certa forma, apanhado, porque começo a minha atividade profissional como médico legista. E então vou fazer, enfim, a minha evolução na carreira médico-legal sendo ortopedista, que para mim foi uma grande aprendizagem, porque eu sempre que ia aprendendo a ortopedia, eu ia pensando como médico legista e pensava que havia uma refratura, e pá, isto agora como é que vai ser na medicina legal? Enfim, com todas aquelas consequências, alguns desastres e outros não, enfim, qual era a implicação médico-legal disso? Quer dizer, eu vivia dentro, eu estava a aprender ortopedista, era um médico legista, estava a aprender ortopedia. Isso acho que foi muito importante para a minha formação.
Ou seja, praticamente dois em um. Deixa-me só fazer, tirar aqui uma dúvida.
O lado lá, eu via o lado lá.
É medicina legal. Nós associamos sempre a cadáveres.
Sim,
mas
sim,
não
sim,
só.
Sim. Sim,
ou seja,
sim,
a medicina legal também atua em acidentes de viação, em acidentes de trabalho.
E aí eu apanhei...
Não tem que ser cadáveres.
Exato, não é a morgue. Eu ainda apanhei aquela transição da medicina legal da morgue. Da morgue, dos exames sexuais, na discussão da virgindade ainda com, e essas coisas todas. Inclusivamente ainda fui perito médico no tempo em que nós fazíamos todos os exames laboratoriais, exames de letra e tudo isso, que agora é da Polícia Científica. Hoje a medicina legal perdeu isso, não é? Pronto. Mas, por outro lado, vi nascer a clínica médico-legal. A sinistralidade rodoviária é de tal forma que obrigou os institutos a, de certa forma, organizar isso no sentido de responder à clínica médico-legal. E eu penso que foi precisamente a sinistralidade rodoviária, esse hecatombe terrível que, de certa forma, caiu sobre a nossa sociedade, que fez com que os institutos se preocupassem. E tive a sorte de ter, então, um outro projeto, é o projeto do professor Fernando Sá, que vem de Lille, que é discípulo do professor Müller lá e que começa a estabelecer em Portugal as normas necessárias para fazer a avaliação dos acidentes de viação. Inicialmente, nós só fazíamos a avaliação dos acidentes de viação mais complexos, que eram pedidos por tribunais, mas depois isso tornou-se uma rotina e criou-se uma clínica médico-legal, que efetivamente às vezes é pouco conhecida, mas que existe e que é uma parte importante do trabalho dos institutos de medicina legal. O professor Fernando Sá estabeleceu efetivamente as normas, os normativos para serem feitos os exames, por exemplo, dos sinistrados, de acidentes de viação, e mais tarde entramos na medicina do trabalho. Portanto, começou os institutos de medicina legal a serem representados nos tribunais de trabalho, uhum. Porque inicialmente não eram, isso vem mais tarde. É? Lembro-me ainda no Tribunal de Trabalho de Coimbra, não é? Em que o próprio o tribunal tinha os seus médicos de trabalho, hoje não. Hoje os próprios institutos já estão, de certa forma, já entraram precisamente no direito de trabalho e na fixação das incapacidades.
E daí até à peritagem, percebeu que havia, digamos, uma lacuna no mercado para se estabelecer como um perito hoje ligado
a esta questão? Em 1996, talvez, pronto, havia a necessidade de estabelecermos, pronto, os chamados centros de peritagem. Pronto, não eram só os institutos. De certa forma, os institutos começaram a largar e, enfim, a lançar em todo o país os gabinetes médico-legais, que deram cobertura a todo o país. Houve uma grande evolução nesse aspecto. Mas, por outro lado, a medicina legal privada, que era feita, enfim, sempre que era necessário, a pedido dos advogados, era feita de forma individual. Não havia propriamente centros de perícias. Eu penso que nós, em 1996... somos dos primeiros centros de perícias existentes no país.
Somos o MAMED?
Aqui, este MAMED centro de peritagem, portanto, o nosso centro de peritagem.
Então, sai da medicina, vou chamar, do Estado?
Não, A medicina do Estado continua e pronto, terá o seu papel.
Não, o professor.
Não continuei.
Continuei.
Como consultor. Quer dizer, deixo de ser funcionário do Instituto Nacional de Medicina Legal e passo a ser consultor do Instituto. Pronto. E crio este centro. Este centro, inicialmente, o centro de peritagem, pronto. Este centro de perícias, pronto. Foi criado em 1996, depois muitos outros apareceram, as próprias clínicas muitas vezes têm departamentos de medicina legal privada, e lembro-me que inicialmente o projeto era o professor Duarte Nuno, era eu, o professor Duarte Nuno, doutorado em medicina legal, era eu que é doutorado em ortopedia, porque embora eu tenha feito, enfim, as provas complementares em medicina legal, a minha prova... que me exigiu, enfim, investigação, foi na área da ortopedia. Portanto, eu tenho, sou uma personalidade ambidestra. Portanto, eu era o professor da ortopedia, dessa coisa. O doutor, portanto, que nos acompanha da psiquiatria, portanto, e depois uma médica radiologista. Éramos, enfim, quatro personalidades.
Quatro especialistas, no fundo, que se complementam.
Exato, que de certa forma cobriam tudo o que era possível, não é? Pronto. O que é que acontece? Acontece que, entretanto, o professor Duarte Nuno assume a presidência do Instituto de Medicina Legal e ele exigia, portanto, exclusividade. E, portanto, perdemos o professor Duarte Nuno e ficámos os três. Portanto, eu, a doutora Marta, pronto, e o meu colega psiquiatra Francisco Santos Costa. Portanto, constituímos aquele núcleo inicial. Claro que depois a lei mudou muito, enfim, tivemos de ter a certificação do próprio de entidade reguladora de saúde. E neste momento, quer dizer, somos duas sociedades, a Sociedade de Albuquerque e Lima, Medicina, e a Sociedade de Francisco Santos Costa, que trabalham neste conjunto. Portanto, sob o aspecto legal, as coisas complicaram-se, mas de qualquer forma existe a mesma unidade funcional. A nossa colega radiologista, entretanto, aposentou-se, não é? Pronto. E não quis fazer mais radiologia, pronto. E, portanto, esta base hoje sou eu, da parte da ortopedia, da medicina física, do centro de perícias, da parte psiquiátrica, o Dr. Francisco Santos Costa, e todas as outras valências necessárias, normalmente, enfim, nós pedimos colaboração.
Doutor,
não é?
Sobre isso iremos falar noutros programas, okay. E agora, aonde é que entra a parte da arte? A parte da pintura,
exato.
Essa paixão.
A parte da arte começa, portanto, em 1975.
Precisava de se distrair?
Não, inicialmente foi oportunista. Isto é, eu estava em Moçambique, nós tínhamos uma casa, enfim, que fomos arranjar uns móveis e tal, estava lá no serviço militar, a minha mulher foi ter comigo e nós tivemos de arranjar uma casa e tal, os móveis eram da manutenção militar, não é? Lembro-me que a cama tinha três pernas e tinha um tijolo a aguentar e tal, e tentámos decorar as paredes, não é? Pronto, eu peguei, enfim, no lápis e comecei a fazer umas coisas, umas garatujas, e a minha mulher, pronto, que sabia pintar, tinha tido uma professora de pintura durante 50 anos, resolveu ensinar-me a pintar. Ela portanto, tinha uma técnica espetacular de pintura, conseguia estar a pintar, por exemplo, com a paleta sem misturar as cores, enfim, uma exigência, enfim, um rigor técnico extraordinário, e foi assim que eu comecei a pintar, não é? Pronto. Claro, naquela noite, eu a certa altura... já estava, enfim, a paleta, os cabelos e tudo cheio de tinta por todo lado, e ela veio ver a minha obra e disse, pá, bestial, e tal, não sei o que, ficou entusiasmadíssima. Pronto, e quer dizer, foi bom, sob o aspecto, para mim, a iniciação, para a minha mulher foi péssimo, porque a minha mulher nunca mais pintou, porque estava para fazer um quadrinho de um palmo com dois palmos, era capaz de estar um mês a misturar tintas e fazer aquilo com todo o rigor.
Era muito perfeccionista.
Era, muito era. Exigente. Não ia a própria técnica que ela trazia, e, enfim, a minha loucura e tal, aquela misturar tintas e meter as mãos à tela, não é? Que me dava um prazer extraordinário. Quer dizer, talvez porque seja ortopedista, eu sentir a tela debaixo dos dedos, que dava-me um grande gozo. Enfim, ficou. Ela me disse, mas é pá, ficou, mas nunca mais pintou. Disse, é pá, eu. Enfim, e foi a minha primeira experiência. Pronto, e depois comecei, quando estava de serviço ao banco de urgência, não é? Comecei naquelas noites em que nós estávamos de prevenção, éramos chamados, eu não conseguia dormir, eu ficava, e ficava acordado a pintar. É uma fase da minha pintura em que a minha pintura é algo rude, em que as cores não se misturam, às vezes a tela fica de fora, em que há verdes, eram os verdes, e hoje pensando nisso, identifico de onde vem isso. Os verdes, enfim, era das máscaras cirúrgicas, era dos panos que a gente utilizava, era das batas que a gente utilizava, o sangue vermelho, vermelho, o vermelho, muito vermelho, não é? Pronto. Porque, enfim, aqueles bancos eram pesados, eram horrorosos, havia sangue, havia sofrimento. As sombras, mas não havia negro, porque eu penso que não usavam negro porque a morte era insuportável, o negro é a ausência de cor, o negro é a ausência de vida, não há negro. As sombras eram feitas dos azuis, às vezes azuis mais claros, azuis mais escuros, apareciam amarelos, não sei interpretar onde é que foi os amarelos, os verdes, os vermelhos, eu não sei de onde é que as veio.
Isso tudo de forma inconsciente?
Sim.
Ou tinha consciência de que não queria pôr o preto?
Não, é hoje fazendo, quer dizer, uma retrospectiva. Uma retrospectiva,
que
não é?
E
depois, a certa altura, em 1988, no Congresso Nacional de Ortopedia, o professor Norberto Canha e a equipe resolveu, na sala paralela ao Congresso, fazer uma exposição de arte. Porque ele, enfim, um grande amante de arte, ele, enfim, foi dirigente da Arquetac, por exemplo, não é? Pronto, foi professor de anatomia da Arquetac, resolveu fazer e desafiar os artistas do movimento artístico de Coimbra para fazer uma exposição paralela. Mas disse, ah, mas eu tenho um ortopedista, epá, que é pintor e tal. Portanto, houve esse acordo. Sim, senhora, vocês têm nossa sala para brindar, ah, mas pronto, mas eu tenho o meu ortopedista lá para mostrar a tela, não é? Pronto. Eu lembro-me que depois fui contactado e disse, pá, arranja lá, tens de arranjar duas telas significativas para pôr na exposição, para mim. Eu nunca tinha exposto, não é? Aquilo foi, de certa forma, assim, um bocado intimidado, não é? E lembro-me que cheguei lá com duas telas e estava de, enfim, estava lá de serviço, precisamente à exposição, a doutora Zulmira, não é? Que me conhecia bem, disse, tal, então... Mas o que é que tu vais fazer? Pá, foi-lhe com duas telas para a exposição. O quê? Para a exposição? Nem penses nisso, pá. Já não há lugar para ninguém, pá. Tinha tido uma grande guerra para os lugares e tal, e portanto, eu fico tudo satisfeito, eu vou para casa. Mas, entretanto, a doutora Zulmira telefonou para a direção e disse, olha, está aqui um amigo meu e tal, com duas telas, como é que é isto? Disse, isso é um ortopedista e tal, e vi a direção aflitíssima, dizendo, não, nós temos de tirar a exposição. E para mim foi a minha entrada no mundo da arte. Era 1988. Naquele ano, eu ganhei um prémio de investigação da ortopedia portuguesa, o prémio professor Jorge Mineiro. Pronto.
Em 88?
Em 88, já. E foi naquele ano que eu pus os meus quadritos pela primeira vez na parede. E então, há um livro, a própria, há um anuário de arte, não é? Em que é contado isso, não é? É que eu tive mais prazer em pôr os quadritos na parede do que o prémio de investigação. Efetivamente, pronto. Curiosamente, para mim foi uma entrada espetacular, não é? Porque... talvez para a minha timidez ou para a minha coisa de entrar ali, eu fui recebido excepcionalmente pelos artistas do movimento artístico de Coimbra. Pronto, lembro-me deles, pronto, entusiasmadíssimos para a minha coisa, embora houvesse algumas críticas, e uma das críticas é, pá, mas a tela A tela afinal não está toda, há partes da tela não pintada, que hoje é uma coisa vulgaríssima, não é? Mas que na altura chocou um bocado, não é? Não chocou, por exemplo, um colega meu, alemão, que estava no Congresso e que ficou maravilhado de uma das telas, não é? E queria comprar a tela, queria saber o preço da tela, mas eu estava sem preço, porque para mim aquelas telas não tinham preço. Eram minhas, eu ia guardá-las para o resto da vida, já viu? Pronto. E então andámos durante todo o Congresso um bocado a fugir ao colega, porque se o colega me aparecesse, eu efetivamente oferecia-lhe as telas, nem as vendia. Eu queria comprar, mas eu oferecia-lhe as telas, nem as vendia. E então, eu lembro-me disso. Também para mim foi marcante, porque eu depois não me inscrevi no MAC. Eu fui adotado pelo MAC, não é? Pronto, entrei no MAC quase numa apoteose, para mim foi espetacular. Eu nunca encontrei depois na arte tanta aceitação, tanta camaradagem como aquela, não é? Pronto. Num movimento artístico que às vezes havia lá umas guerras entre eles, entre os diversos artistas, porque cada um tem a sua escola, tem a sua forma de pintura, mas em relação a mim, foram
vamos falar sobre esses pormenores todos.
Foram adotados.
Nesses programas. Porque estamos mesmo a chegar já ao final.
Já ao final.
Desta parte final. Pronto. O objetivo, no fundo, deste medicina e arte, este Pronto. Casamento entre, no fundo, a peritagem clínica
certo.
E a paixão pela arte, porquê é que surge? Porquê é que nós vamos estar aqui aos sábados a conversar com os nossos
amigos? Em relação à arte, só queria dizer mais uma coisa. Depois fui convidado pelo professor Canha para ser o seu assistente nas aulas práticas de anatomia na Escola de Artes. E daí resultou que, depois quando se afastou, eu fiquei o professor de anatomia da Escola Universitária de Artes de Coimbra. E aí senti uma outra necessidade, não era só a necessidade de me expor, eu não precisava de uma galeria para me expor, mas era essencialmente uma galeria para, de certa forma, amparar os meus alunos, pronto. Não era aquele professor que só lhe exigia coisas e sabedoria, não é? Era efetivamente alguém que tinha um espaço para oferecer, portanto, àqueles jovens, no fundo, que eu via, de certa forma. E a preocupação depois que se manifestou, por exemplo, quando nós entramos na organização daquela feira, da Feira Internacional de Arte que se realizou em Coimbra, foi criar precisamente um ambiente suficiente e um amparo, enfim, para esta gente que eu estava a ajudar a formar, não é? Pronto. Continuei a pintar, continuei a expor, porque eu também não queria parecer, como é que ia dizer, alguém que exigia, alguém que estava do lado de lá, não é? Pronto. Havia que enfrentar, digamos, as dificuldades de qualquer artista, lado a lado com os meus próprios alunos, não é? Pronto. Eu não era só o homem que exigia, eu quis continuar a pintar, a fazer escultura, a aparecer, não é? Pronto. E a correr os riscos da atividade artística, que são muitos, não é? São muitos.
Professor, vamos despedir-nos até para a semana.
Muito obrigado.
Porque temos essa oportunidade e os nossos ouvintes já perceberam que tem aqui no professor Mamed Albuquerque um comunicador nato, um homem com uma capacidade de cativar pelas palavras, se calhar quase tão grande quanto tem a pintar e também a operar. Isto também só para dizer que muito em breve irá abrir ao público aquela que será a Galeria de Arte Albuquerque e Lima, que fica localizada na rua Egas Muniz.
Agora, pronto, certo.
Explique-me lá, para quem não conhece onde é que é esta rua, fica ali para os lados da Saluna.
Exato, precisamente fica, portanto, mesmo em frente do estádio, não é? Pronto. Existe aquele, enfim,
mas está um condominiado que há
o Café São José, exato, e depois
do
existe
outro lado da rua,
estamos à frente do
de um parque infantil que há ali,
exato, que há ali.
Realmente não é fácil de perceber onde é que é este espaço, mas para quem conhece só um, claramente
está
a identificar.
Até porque aquela rua, há uma dificuldade depois dos números de polícia, não é? Pronto. Nós temos de sinalizar, é o lote 14, loja 5, não é? Não tem ainda o número da polícia, porque os números da polícia estão do outro lado, não é? E infelizmente aquilo está assim indo, mas a localização é fácil de encontrar.
E nós vamos aqui todas as semanas falar
sobre isso.
E é mais fácil.
Pronto, eu queria agradecer, portanto, precisamente, queria agradecer-vos a oportunidade que nos dão, ou que me dão, a minha galeria e isso tudo, e terei muito prazer, portanto, em ajudar com o meu entusiasmo, digamos, a nossa imprensa, não só falada, escrita, não é? Porque todos nós somos artistas à nossa maneira.
Sem dúvida. Professor, um bom fim de semana.
Obrigado, muito obrigado.
Meus amigos, este foi o Programa Zero, no fundo, uma apresentação assim, desta forma entusiasmante e entusiasmada por parte do professor Mamede Albuquerque, que nos irá acompanhar pelo menos 3 sábados por mês, onde iremos misturar, sempre que possível, a medicina e a arte, iremos alertar, chamar a atenção, sensibilizar, falar de artistas, falar destas aventuras, inclusivamente o professor Canha também está nela envolvido, e como nós já vimos, e de que maneira, mas são episódios que iremos naturalmente contar noutros fins de semana. Por isso, para todos, um bom fim de semana, e memorize Medicina e Arte aos sábados, aqui na Rádio Regional do Centro, um programa de responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamede Albuquerque.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamede Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.